Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Hoje em nosso programa o assunto é infecção hospitalar. Convidamos o Dr. Fernando Belíssimo Rodrigues, médico infectologista e professor associado do Departamento de Medicina Social da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP. Ele é também membro da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Seja bem-vindo, professor Fernando.
Obrigado, agradeço o convite para estar aqui.
Professor Fernando Belíssimo, o que é a infecção hospitalar?
Infecção hospitalar é todo e qualquer processo infeccioso que um paciente adquira após a sua internação num determinado serviço de saúde e que venha se manifestar durante essa internação ou mesmo após a alta, se ela estiver relacionada a um procedimento realizado no hospital.
E quais são as causas mais frequentes de infecção hospitalar?
Veja você que a infecção hospitalar é um evento multifatorial, ela não tem uma única causa definida. Então, há fatores de risco relacionados ao paciente, quer dizer, um paciente mais suscetível tem um risco diferente de uma pessoa plenamente saudável, né? Há fatores relacionados ao serviço de saúde em si, ao ambiente hospitalar, e há também fatores de risco relacionados ao modo como o profissional da saúde trata essa pessoa. E aí que a prevenção enfoca, né? A atuação dos profissionais da saúde, ela deve ser primorosa para incorrer num mínimo risco inerente ao procedimento e assim contribuir para a prevenção desses episódios.
Bom, isso então responde a pergunta que eu iria fazer com relação a por que de repente uma pessoa no mesmo ambiente, uma contrai uma infecção e a outra não?
Sim. Veja você que, por exemplo, os extremos de idade, nós não podemos dizer que as pessoas recém-nascidas ou com idade de 80, 90 anos têm o mesmo risco de infecção hospitalar que um adulto jovem e saudável, né? Então, os extremos de idade são uma característica de vulnerabilidade. Assim como aquelas pessoas que têm o seu estado imunológico deprimido, quer seja pela AIDS, quer seja pelo diabetes mellitus, quer seja por uma forma de câncer, por uma quimioterapia. Então, esse conjunto de pessoas, eles têm um risco aumentado para adquirir esses processos infecciosos.
E todo paciente, ele corre o risco da infecção hospitalar, professor?
Infelizmente, sim. Embora o risco seja maior para algumas pessoas do que para outras, nós não podemos dizer que nenhum paciente tenha risco zero de infecção hospitalar. Nenhum país, nenhum hospital do mundo pode dizer que eliminou o problema da infecção hospitalar. Ele é um problema que permeia todas as instituições de saúde, tanto no mundo subdesenvolvido como também nos países mais ricos.
E todo hospital possui um programa de prevenção e de controle da infecção hospitalar?
Infelizmente não, apesar de obrigatório. Né? Por portaria do Ministério da Saúde, no Brasil é obrigatório que todo hospital tenha uma comissão formalmente constituída para analisar e prevenir esse problema. Mas a gente sabe que, infelizmente, alguns hospitais eles têm no papel uma comissão, mas na verdade não tem uma comissão atuante. Né? Então, é obrigatório no Brasil que tenha, mas infelizmente nem todas as instituições têm comissões efetivamente atuando para a prevenção desse problema.
E aí não há um controle que controle o controle.
Exatamente. Se você não tem uma comissão atuando, primeiro que você não está medindo o problema. Então, o problema pode estar ocorrendo até de maneira intensa e frequente no seu hospital, e isso não aparece um paciente não fica sabendo do outro, né? Muitas vezes você acha que o problema foi o paciente que era imunossuprimido e não o procedimento que foi incorretamente feito, né? Então, esse é um problema sério, né? Existem medidas efetivas para serem implementadas para a minimização do risco de infecção hospitalar. Para isso é fundamental que todo hospital, e hoje em dia mesmo clínicas e outras instituições de saúde, que não propriamente os hospitais, tem que ter profissionais envolvidos nessa prevenção.
E qual é a gravidade da infecção hospitalar?
Como a maioria das doenças infecciosas, a gravidade das infecções hospitalares é muito variável. Então, ela pode ir desde uma infecção urinária banal, que resolve com 2-3 dias de antibiótico, até uma sepse que leva a pessoa à unidade de terapia intensiva e pode culminar com a morte. A gravidade das infecções hospitalares, ela é especialmente aumentada quando ela é causada por um micro-organismo multirresistente. Assim a gente chama aquelas bactérias e fungos que são resistentes à maior parte dos antibióticos disponíveis. Quando isso acontece, a gravidade é extremamente aumentada e o risco de óbito pode chegar até a metade dos casos. Por exemplo, um indivíduo que desenvolva uma infecção da corrente sanguínea por cândida ou por Pseudomonas aeruginosa multiresistente ou por Acinetobacter multiresistente, a chance dele sobreviver a esse episódio é mais ou menos 50%. Quer dizer, mais ou menos metade dos doentes, apesar de todo o tratamento e os cuidados, acaba evoluindo a óbito.
Quantas pessoas por ano vão a óbito anualmente no Brasil? O senhor tem acesso a essa informação?
Existe uma estimativa da Organização Mundial da Saúde de que anualmente 16 milhões de pessoas morram no mundo em decorrência de uma infecção hospitalar. Esse número, para você ter uma ideia, ele é várias vezes maior que o número de mortes atribuídas à AIDS, à tuberculose e à malária, que são algumas das doenças infecciosas que mais matam no mundo. Mas nós não temos estimativas precisas, por quê? Porque se uma pessoa tem câncer e adquire uma infecção hospitalar e morre, a morte dele é computada como sendo devida ao câncer e não à infecção hospitalar. Se a pessoa tem um acidente de carro, bate a cabeça, sofre uma neurocirurgia, desenvolve uma meningite, essa morte é atribuída ao trauma, ao acidente, não à infecção hospitalar. Então, muitas vezes, a infecção hospitalar é aquela gota d'água que acaba desestabilizando uma pessoa já previamente doente. Por isso que nós não temos estimativas precisas desse número.
Eu estou conversando com o professor Fernando Belíssimo Rodrigues, médico infectologista, e estamos falando sobre infecção hospitalar. Professor Fernando, a higienização das mãos é a forma mais eficiente de se conter, de se obter controle sobre a infecção hospitalar?
Sim, a higienização das mãos pelo profissional da saúde, ela é considerada a medida mais efetiva, mais simples, mais segura de se prevenir todas as formas de infecção hospitalar. Essa medida foi descoberta há mais de 150 anos por um obstetra húngaro chamado Ignaz Semmelweis, mas somente nos últimos 20, 25 anos é que ela tem sido intensamente promovida nas instituições de saúde, graças ao empenho do professor Didier Pitet, que trabalha em Genebra e com o qual eu tive a oportunidade de conviver durante o meu pós-doutorado. E, de fato, por mais que a técnica e a ciência tenham avançado, não se descobriu nada que seja tão efetivo quanto à higiene de mãos para a prevenção de infecção hospitalar.
E como essa higiene das mãos pode ser feita de forma correta? Porque não é só chegar ali, enxaguar as mãos, né, e pronto, né?
Sim, isso foi uma das coisas às quais me dediquei durante esse período que eu acabo de mencionar. Para uma adequada descontaminação das mãos, primeiro é importante dizer que é sempre preferível o uso de solução alcoólica, ou líquida ou em gel, à lavagem das mãos com água e sabão. Por quê? Porque as soluções alcoólicas, elas são mais efetivas do ponto de vista microbiológico, elas danificam menos a pele das mãos do profissional da saúde e também elas consomem menos tempo do profissional. Imagine você que um enfermeiro que trabalha em UTI, ele tem por vezes, em média, ele tem 22 oportunidades por hora para higienizar as mãos. Imagine se ele for lavar as mãos 22 vezes por hora. Em situações excepcionais, esse número pode chegar a 75, 78 indicações por hora de trabalho. Então, é evidente que não dá para lavar as mãos todas as vezes em que a gente deveria. É aí que o álcool surge como uma alternativa importante. Mas como você mencionou, é importante usar uma quantidade adequada, que varia conforme o tamanho da sua mão, entre 2 e 4 mililitros. É importante que a pessoa friccione toda a superfície das mãos, e não só uma palma contra a outra, e friccione por pelo menos 15 segundos para obter o máximo do efeito bactericida do álcool.
Quer dizer que o álcool em gel, 70%?
A 70%.
Ele substitui muito bem a água e o sabão.
Substitui com vantagens, exceto em situações muito particulares. Por exemplo, após você utilizar o banheiro, aí você deve lavar as mãos. Né? Se você estiver cuidando de um paciente que tenha sarna, por exemplo, né? É uma situação em que você deve usar luvas, e deve lavar as mãos, porque o álcool ele mata muito bem os micróbios, mas o ácaro da sarna não é completamente inativado pelo álcool. Né? Então, há algumas exceções. Se a mão está suja, também você deve lavar, ao invés de usar o álcool. Mas para 98% das indicações de higiene de mãos, o álcool é preferível à lavagem.
Professor, o tempo de internação, ele também é um fator de risco para o paciente?
Com certeza. Quanto mais tempo o indivíduo passa no hospital, ele sofre um risco acumulativo, né? Especialmente se ele tiver em uso de procedimentos invasivos, como sonda urinária, como catéter venoso, como a ventilação mecânica. Então, esse risco ele é acumulativo. Também por isso que hoje a gente procura, por exemplo, minimizar ao máximo o período de internação pré-operatório. Há 10 anos era comum que uma pessoa se internasse 2, 3, por vezes 5 dias antes de ser operado. Hoje isso acabou. Assim, a pessoa interna no dia da cirurgia ou na véspera, pelo menos em situações ideais, situações planejadas, né? Justamente para minimizar esse risco de infecção hospitalar.
Existia mesmo essa necessidade de fazer uma internação com tantos dias antes de uma cirurgia? Tantos dias, né?
Na verdade, aí havia pelo menos dois problemas que concorriam para isso. Uma era a desinformação. A gente, naquela época, há 20 anos, não se sabia que isso realmente acarretava num risco aumentado para o doente. Mas um outro problema é o preparo do paciente. Então, isso infelizmente ainda ocorre eventualmente. Às vezes o paciente ele precisa fazer uma ressonância magnética antes da cirurgia. Bom, se ele pedir isso no ambulatório, se o médico pedir isso no ambulatório, leva 6 meses para ficar pronto. Mas se ele internar o paciente, ele consegue em 3 dias. Então, aí ele interna, pede a ressonância, que leva 3 dias para ficar pronta, e ele é operado no quarto ou no quinto. Então, infelizmente, isso ainda ocorre em algumas circunstâncias, devido a coisas involuntárias ao médico. Né?
E pessoas doentes podem fazer visitas em hospitais? Devem fazer visitas?
Com certeza não. Né? O hospital ele pode ser considerado um local insalubre, digamos assim, né? Que ali tem pessoas muito debilitadas no seu sistema imune e outras com doenças contagiosas, e quanto menos infecção chegar até o hospital, melhor, né? Então a pessoa deve se refrear de fazer uma visita, se tiver mesmo com gripe ou com resfriado. Às vezes é uma doença banal para ele, né? Mas uma pessoa gripada que vai visitar um recém-nascido prematuro, para aquele recém-nascido prematuro, a gripe pode ser a diferença entre ele sobreviver ou não.
E para o próprio visitante, existe algum risco dele adquirir uma infecção hospitalar?
Existe, teoricamente, mas é um risco muito pequeno. Não é? A pessoa que está com a sua imunidade normal, que não tem nenhuma doença debilitante, que não tem nenhuma lesão da integridade da pele, da mucosa, que não está em uso de antibióticos, ela tem uma resistência natural a esses agentes que causam infecção hospitalar. Mas é claro que o visitante também não deve sair tocando os equipamentos que envolvam o paciente que ele está visitando. Quer dizer, ele deve tocar o mínimo possível nos objetos que ele encontrar e também praticar a higiene de mãos antes de tocar o paciente a quem ele está visitando e também após. E evitar tocar outros pacientes. É muito comum em enfermarias pediátricas, não é? Que a pessoa vá visitar uma criança e naturalmente acabe se envolvendo, tocando e manipulando outras crianças que ela não sabe o que tem. Então, é melhor evitar que isso aconteça.
Quais ações são obrigatórias para o profissional da saúde proteger o paciente, além dessa higienização das mãos?
Olha, na verdade, existe um corpo extenso de recomendações para a prevenção de infecções hospitalares e que é mais ou menos específico em relação a cada tipo de infecção hospitalar. A gente poderia destacar aquilo que é comum a todas. Uhum. Então, a primeira delas é a higiene das mãos, como a gente já colocou. A segunda delas é a questão do desmame dos procedimentos invasivos. Então, a ventilação mecânica, o uso de catéteres venosos e de sondas vesicais, por exemplo, ele deve ser minimizado ao menor tempo necessário e não mantido, eventualmente, por conveniência da equipe. Eu vou te citar um exemplo. Às vezes o paciente usou uma sonda urinária porque estava com uma obstrução do fluxo urinário. Resolvida a obstrução, ele persiste em sonda porque isso é conveniente para a equipe, porque ele não urina na cama, não precisa trocar de lençol. Tal. Então, esse prolongamento desnecessário deve ser evitado. Quanto menor o tempo, menor o risco. E uma terceira medida que se advoga muito hoje em dia, inclusive a Organização Mundial da Saúde elegeu esse ano para discutir essa questão da resistência bacteriana, né, que está intimamente associada ao uso indiscriminado dos antibióticos. Então, paradoxalmente, o uso indiscriminado de antibióticos, ele aumenta o risco de infecção hospitalar, justamente por desequilibrar a interação simbiótica que existe entre o ser humano e os micro-organismos que naturalmente o habitam. Isso é uma coisa que tem sido recentemente investigada pela ciência e cada vez mais a gente sabe que os micro-organismos que vivem no corpo humano, eles são tão numerosos ou mais do que as próprias células humanas. Estima-se que tenha pelo menos 10 células de micróbios para cada célula humana no organismo. E eles não estão lá à toa, eles estão ali para produzir vitaminas, para produzir metabólitos e para nos proteger de outros micro-organismos invasores. Então, o médico deve ser muito judicioso no uso de antibióticos para usar realmente quando eles forem estritamente necessários e assim não promover a resistência bacteriana e não promover as infecções hospitalares.
E na sua opinião, isso realmente já é fato?
Infelizmente, não. Melhorou muito com a questão da dispensação nas farmácias ser atrelada à prescrição médica. Isso reduziu o autoconsumo de antimicrobianos. Porém, a gente observa que nas instituições hospitalares, nos consultórios, ainda o médico tem uma tendência de prescrever mais do que o necessário. Às vezes, por própria pressão do paciente. Então, é comum que uma mãe leve o filho ao pediatra com gripe, com febre, e aí o pediatra fala assim, ó, isso é gripe, não tem nada a ser feito, isso é um resfriado, vai passar sozinho. E a mãe indaga, ah, mas meu filho está com febre, você não vai passar um antibiótico? A cultura do brasileiro ainda é muito essa, né? Diferentemente, por exemplo, da cultura do holandês, que tem uma das menores taxas de prescrições de antimicrobianos e menores taxas de resistência bacteriana. Porque lá a mãe fala o contrário. Quando o médico passa um antibiótico, a mãe fala assim, mas o senhor tem certeza que é necessário? Isso faz tão mal para a saúde. Então, a população também pode contribuir para a ação adequada do médico, não induzindo ao uso desnecessário de antibióticos.
Quer dizer que é um problema cultural, né? É um problema Essa coisa do só o antibiótico cura e cura tudo.
Isso.
Né? Que não é necessário, né? Mas isso ocorre também em boa parte, como o senhor disse, né? A gente vai, principalmente quando a gente vai numa emergência, né? Sim. Chega na emergência, antibiótico, né? É complicado, né? Bom, mas quais são as consequências, ou melhor... o paciente que teve uma infecção hospitalar, ele normalmente ele tem alguma sequela ou passado essa fase ele se recupera plenamente?
Isso é muito variável, meu. Naquelas infecções mais brandas, né, como a pessoa que sofreu uma cirurgia, abriu um pontinho, infeccionou superficialmente, ele passou uma pomadinha, cicatrizou e fechou, não vai ter nenhuma sequela, nenhuma consequência negativa disso, a não ser talvez algum defeito estético na cicatriz. Mas pode ir até aquele caso do recém-nascido prematuro que teve uma meningite, e que vai ficar com retardo do desenvolvimento neuromotor para o resto da vida, né? Ou daquela pessoa que teve uma infecção no coração e que aí vai desenvolver insuficiência cardíaca, né? Então, as sequelas, elas variam conforme o tipo da infecção hospitalar e a gravidade do episódio que a pessoa teve.
Nós falamos sobre a higienização das mãos, né? O senhor, inclusive, citou o uso do álcool em gel, né? Pelos profissionais da saúde, né? É uma curiosidade, né? Isso tem a ver também, eu acredito que seja um desconforto muito grande pro profissional da saúde, né? Uma irritação, né? De repente uma alergia pelo uso excessivo do sabão, né? Mas as mãos desse profissional que de repente lavou demais as mãos, né? Teve algum problema na pele, isso também oferece risco ao paciente, um risco maior.
Sim, esse também é outro motivo pelo qual a gente promove mais o álcool do que o sabão. O sabão, ele remove a oleosidade natural da pele e cria uma entidade que é comumente chamada como mão de lavadeira, né? Aquela pessoa que lava a roupa profissionalmente. Ela muitas vezes desenvolve não só avermelhamento, como feridas na pele. E aí, isso acaba sendo contraproducente, porque nessa circunstância, aumenta a concentração de bactérias na mão e aumenta o risco dela causar uma infecção hospitalar. Então, o álcool, ele não só não remove a oleosidade da pele, como os produtos que a gente tem no Brasil e no mundo, eles contêm emolientes que repõem essa questão da oleosidade natural e acabam protegendo a pele, mesmo no uso repetido, no uso sucessivo. Então, De fato, a lavagem hoje com água e sabão, ela ficou restrita quando a mão está suja, em circunstâncias excepcionais. Na maior parte das indicações, o profissional da saúde deve realmente aplicar a solução alcoólica.
Bom, conversei aqui com o professor Dr. Fernando Belíssimo Rodrigues, médico infectologista e professor associado do Departamento de Medicina Social da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP. Ele é também membro da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, né, da USP aqui. Professor, Agora, eu gostaria que o senhor fizesse, em suas considerações finais, se o senhor tem alguma consideração final a fazer, claro, né? E que também reforçasse, né, a forma como se deve proceder para higienizar as mãos. E eu acredito que essa higienização seja também muito importante para quem está em casa, né? Porque, de repente, você trata com um bebê, você trata com um idoso, né? Uma pessoa que esteja acamada...
Sim, meu, esse ponto que você tocou, ele é muito importante. A questão da higiene de mãos, ela é um cuidado de higiene básico, que é muito importante dentro das instituições de saúde, mas também é fundamental a ser feito na vida em geral das pessoas. Então, hoje há evidências, por exemplo, que nas escolas em que você tem solução alcoólica, que as crianças são incentivadas a higienizar as mãos antes de se alimentar, por exemplo, você tem uma incidência menor de gripes, de resfriados, de diarreia e várias outras infecções comuns da infância que são transmitidas principalmente através das mãos, né? A mesma coisa a gente pode dizer dos adultos. Se você for hoje num restaurante e observar as pessoas, uma parcela significativa passa direto pelo lavatório e vai se servir lá na pista do self-service. Isso, na verdade, é uma conduta anti-higiênica, né? Porque ela pode, então, inocular micro-organismos patogênicos que, eventualmente, estejam ali presentes na... em tudo que a gente toca antes de tocar o alimento, né? Então, é importante que essa medida ela seja amplamente disseminada, principalmente naqueles momentos após usar o banheiro, antes de se alimentar, no caso das escolas, até em horários regulares, né? Isso ajuda a prevenir uma série de infecções que são transmitidas, mesmo na comunidade, através das mãos. E para finalizar, eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje e me coloco à disposição sempre que for necessário.
Muito obrigada, professor. Conversamos aqui com o professor Fernando Belíssimo, falando sobre infecção hospitalar, né? O senhor me falou, professor, assim, rapidinho, o senhor me falou que hoje não se usa mais o termo, né, antes de estarmos aqui. Durante o programa, que não se usa mais esse termo infecção hospitalar, né? Que se usa de um outro termo de uma forma generalizada.
Embora esse termo ainda seja utilizado, ele tem sido gradativamente substituído por um termo mais amplo, que é o de infecção relacionada à assistência à saúde. Isso para englobar aqueles episódios de infecção que acontecem em pacientes que não estão necessariamente hospitalizados, mas que sofreram algum cuidado em saúde. Então, a pessoa pode ir numa clínica, sofrer uma cirurgia e ter uma infecção, mesmo sem estar hospitalizada. A pessoa faz hemodiálise, pode ter uma infecção do sítio de acesso por onde ela recebe a hemodiálise. Isso, então, são infecções relacionadas à assistência à saúde, mas não são propriamente infecções hospitalares, porque as pessoas não estão dentro do hospital.
Se você ouvinte se interessou pelo assunto, se você tem alguma dúvida ou se você até mesmo quer sugerir um outro tema para a gente, é só escrever para o imprensa.rp@usp.br, colocar em assunto saúde sem complicações, tá bom? Agradeço muito ao professor Fernando a sua presença, a sua disponibilidade aqui para o Saúde Sem Complicações. Nós voltamos na próxima semana, à 1 da tarde, na terça, à 1 da tarde.
Saúde Sem Complicações. Produção e apresentação, Rosimel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone. Apoio, IEARP.